de gente que vai atrás de governador, e principalmente de governador sério, como é o caso do Caiado. O Caiado não está envolvido com crime organizado, não está envolvido com tráfico de drogas, não está envolvido com facção, não pega dinheiro de facção, não faz acordo com facção.
Pelo contrário, ele bate de frente, né?
Então, aí justifica até uma segurança, quatro policiais, eu acho que tá de bom tamanho, Beni. E é isso que está na decisão do juiz de Goiás. É um pedido do Ministério Público para que, gente, 51 PMs fazendo a segurança do ex-governador. Ele renunciou para ser candidato à presidência da República. Ele é pré-candidato à presidência da República. Então, essas coisas assim, ó, que a lei permite, no caso, talvez seja a lei estadual lá em Goiás, que a sociedade, né, essa semana a gente falei, eu e o Eric até debatemos isso. Cara, precisa mudar, mas e como é que vai mudar? Como que muda se entra um, sai outro? O discurso, a gente até falou isso aqui e fechamos nisso, o discurso é o mesmo, é Ctrl C, Ctrl V, o discurso está pronto. Vamos combater a corrupção, vamos construir mais escolas, vamos construir mais postos de saúde, vamos fazer mais estradas. O discurso é pronto, Beni. É pronto. E aí, quando você vê, quando vai para a prática, é isso que a gente acompanha, é isso que a gente tá vendo aí. Eu acho o Caiado um excelente candidato, um claro, excelente nome para pré-candidato. Agora não tem necessidade, não precisa disso, o Caiado não precisa disso, embora ele tenha comentários efusivos e ele vai para cima mesmo em questão de segurança, de defender o seu estado, ok, mas 50 policiais, gente, é uma coisa completamente descabida. Querido Beni, esse é o meu destaque de hoje.
Você chegou a descobrir quanto é que custa isso por dia?
Que é eu acompanho uns 4, 5 portais que eu entendo serem meio que isentos, assim. Entendeu? Alguns puxam para a esquerda, outros puxam para a direita, então tá de bom tamanho, né? O juiz fixou uma multa diária de 10 mil, né? 10 mil reais, se não for cumprido. O juiz determinou que diz o governo, alega que é prevista na Constituição do Estado a segurança, pariri, parará. Não tem, Beni, não tem, o efetivo é variável, né? Não tem, foi uma falha da colunista, né? da coluna da Gabriela Martins, né? Ela pecou nisso ao não dizer o custo desses 50 policiais para os cofres públicos, essa segurança do senhor ex-governador, agora pré-candidato à presidência, e os familiares, né?
Que barbaridade, hein, rapaz?
E tudo isso é tratado com normalidade, né? Como o próprio governo, a nota do governo, ó, isso é prerrogativa da lei, da Constituição Estadual. Sim. Tá lá, tá no papel, então o que vale é o que tá no papel. A moralidade, que é a mesma história aí do judiciário que a gente fica falando. Que agora o STF é a questão dos penduricários. Ah, tá no papel, pode. Se pode, amigo, quem é que vai contra? Tem todo o direito, vossas excelências têm todo o direito de receber 1 milhão por mês. Tá ali, tá na lei.
Ô Eric Araújo, acabaram de telefonar aqui perguntando qual é a sua segurança.
Boa tarde, Beni. Cícero, Elivaldo, ouvintes da Rádio Parecis, professor Peixoto, professora Jacina, de onde estiverem em cima nos olhando. Beni, minha segurança vem do camarada que está lá em cima. Minha segurança vem de Deus, né? E da grande maioria da população brasileira que sai de casa todos os dias para trabalhar e não sabe se voltará com vida. Muito embora, no país que nós vivemos, eu não vou estranhar Até porque o Caiado, com toda certeza, por tudo que ele vem fazendo no estado de Goiás, principalmente na questão da segurança pública, é um cara que com certeza não é bem visto pelos terroristas faccionados nesse país. Eu acho até que se, da forma como, vou fazer só um comparativo, da forma como aquele delator do PCC foi morto na frente de todo mundo, com fuzil, em frente a um aeroporto, acho que em São Paulo, no Rio, não lembro, 51 policiais para manter a segurança do Caiado ainda é pouco para esses camaradas.
Mas aí não, me desculpe. Bom, depois eu vou falar sobre isso. É que você está comentando em cima do meu destaque.
Não é.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não, completamente. É um pensamento meu. É um pensamento meu. Nós não estamos lidando com pessoas que andam com 22 na mão, andam com fuzil. Mas vamos lá. O meu segundo destaque é... meu primeiro destaque é sobre a justiça brasileira. Eu já venho falando aqui sobre as proteções, as decisões tomadas pela justiça.
As regalias.
As regalias, a proteção a bandido. E aí é uma opinião minha também. A gente vê acontecer todo dia. Mas recentemente a Polícia Federal deflagrou uma operação que prendeu uma mulher que, segundo as investigações da própria Polícia Federal e dos Estados Unidos, era quem comandava o sistema financeiro do PCC. E não passou uma semana, a justiça brasileira foi lá e mandou soltar. Nada novo para mim, não é nenhuma novidade, mas infelizmente esse é o nosso país, onde pessoas, inclusive no sistema carcerário, a gente já vem falando muito sobre isso, que já deveriam estar, pelo menos, com relaxamento de penas. Grande parte do sistema carcerário brasileiro hoje está preso de forma preventiva e que já deveriam estar, pelo menos, respondendo em liberdade, mas, infelizmente, nem todo mundo tem a condição de ter um advogado para defendê-lo e a justiça vai deixando e nada acontece. Mas quando esses criminosos com um poder financeiro muito alto entram com suas bancas de advogados, rapidinho conseguem converter a prisão em liberdade. Esse é o país que nós vivemos hoje. Meu segundo destaque é em relação a um relatório que aponta que 64 milhões de brasileiros abandonaram a escola antes de concluir a educação básica. Nós estamos vendo recentemente o governo, através do programa Pé de Meia, mantendo estudantes do ensino médio até a conclusão. Para mim, mais uma compra de voto, esse programa. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto esses jovens estão recebendo isso para se manter na escola, o ensino básico não está recebendo nada, que é a base da educação. Esses são os meus destaques.
Aguardado, com enorme expectativa, porque evidentemente deve trazer no seu porta-bagagem toneladas
de... O nosso querido Elivaldo, ele tá falhando e muito, né? Quando você diz assim, ele chegou, aquela trilha do Hitchcock, né, com isso, não. Ah, é celebridade? Opa! Muito bem, então.
Boa tarde, Emanuel Neri, os seus destaques.
Boa tarde, seu Beni Andrade, Eric Araújo, Edivaldo, Cícero Moura, Sérgio Pires, ouvintes da Parecis, e nos escutam em todos os lugares do estado de Rondônia, do Brasil e do mundo.
Você viu a foto que o Sérgio Pires postou em Brasília, almoçando com o presidente Lula no Palácio Jaburu, né? O Palácio
Jaburu?
O Palácio Jaburu.
Não, a gente não viu.
É, foi convidado.
Tá vendo?
É.
Ele vai voltar todo vermelhinho, aquilo ali é facinho, facinho.
Vai trazer conteúdo riquíssimo. Conteúdo
riquíssimo.
Né? Pro debate.
É sempre bom estar de volta. A correria anda muito grande, tem me tirado a oportunidade de estar aqui com vocês aqui na rádio, mas é sempre bom poder estar aqui para debater. E vou deixar para comentar sobre os destaques na hora própria. Né? Os destaques dos colegas para não atravessar, porque tem um pouco de interlocução uma coisa com a outra, mas vamos lá. Seu Beni, a gente quando quer fazer uma obra, quando a gente quer produzir alguma coisa, geralmente a gente busca sempre para realizar aquele nosso empreendimento, aquele nosso sonho, os melhores profissionais que a gente puder dispor, que a gente tiver condição de dispor para poder realizar aquele sonho.
Que o nosso bolso permitir.
Que o nosso bolso permitir. Então, se eu quero construir uma casa, eu vou tentar procurar o melhor construtor que eu puder remunerar. Porque, né, se eu quiser fazer uma homenagem para alguém, eu vou procurar a pessoa que tenha mais capacidade de fazer a melhor homenagem que eu possa remunerar, né? Isso é uma coisa que é natural do ser humano, da gente, homens médios, né? Quando queremos fazer alguma coisa, a gente sempre procura contratar para fazer essas coisas as pessoas melhores habilitadas para fazer o que nós temos a fazer. Por que que eu estou fazendo essa observação? Porque a empresa que foi contratada, a produtora que foi contratada para fazer o importante filme Dark Horse, né, uma produtora, uma empresa destinada à produção, né, cinematográfica, de um filme com orçamento elevado, orçamento de mais de 100 milhões de reais, é um orçamento elevado para um filme, em qualquer circunstância, dentro das nossas padrões de produção. Mas o que me chama a atenção, me chama muito a atenção, é o fato de que essa produtora não tinha experiência pretérita na produção de nenhum outro filme relevante, ou seja, não foi contratada uma produtora sem experiência para produzir um filme que, em tese, se esperava uma grande importância, porque, querendo ou não, num país dividido como o nosso, quase 50% da população estava ansiosa por essa obra, de um lado, para vangloriar, e os outros 50%, que pelo menos foi o resultado vigente até o momento, os outros ali, próximo dos 50%, também esperavam ansiosos ver por essa obra para criticá-la.
É, mesmo que você vá produzir uma porno chanchada ou um pastelão, você tem que ter alguém com capacidade.
Uma coisa é contratar o Kid Bengala, outra coisa é contratar o carinha da esquina ali.
Pois é.
Então, cada um vai. Né? Então, assim, embora um filme de orçamento muito, muito, muito caro, foi contratada uma produtora sem experiência. Sem experiência pretérita que justificasse, vamos dizer assim. Só que aí, no país da fantasia, quando a gente começa a observar algumas particularidades, a gente começa a ver que tem algumas coisas a mais do que o que foi dito, e começam a aparecer pequenos arranhões. E esses pequenos arranhões, por exemplo, na matéria do Metrópolis de hoje, falando que uma empresa ligada ao PCC, indicada pela Polícia Civil de São Paulo, para não dizer que é coisa do governo federal, tá? Que é coisa da Polícia Federal, que a Polícia Federal está pagada, não. A Polícia Civil do Estado de São Paulo aponta que aquela empresa é suspeita, vamos dizer assim, está no rol das investigações por lavar dinheiro pro PCC, e essa empresa recebeu ali 24 milhões da produtora do Dark Horse. Né? E a gente começa a ver várias coisas esquisitas relacionadas a isso. E aí fica aquela pergunta: a gente vai passar pano para essas coisas? Ou a gente só passa pano para aquilo que convém para a gente? Ou a gente só enxerga, ou será que só é errado o que é feito de errado pelo lado oposto? Se for do lado do que eu defendo, das pessoas que eu defendo, da conduta que eu defendo, o que é errado eu passo pano. Até quando a gente vai ser passional com determinadas condutas muito graves? Determinados posicionamentos muito graves. Eu sei que vão vir espinhos atravessados sob essa observação, mas eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer de ambos os lados. A gente tem que ter a hora de dar a mão à palmatória, mas a gente tem que ter a hora de criticar também. Então esse é o meu destaque.
Eu comentei isso no programa de ontem, né?
Ontem eu só escutei uma parte quando o senhor falou dos engenheiros, que eu mandei um olhinho pro
senhor.
E depois a outra que eu mandei pro Eric.
E tem uma coisa, né, o Emanuel, embora não seja dinheiro público, né, é um dinheiro privado, agora se eu tenho muito dinheiro, se eu sou um grande empresário e aposto num projeto, eu quero apoiar um projeto de um filme, de uma peça teatral, enfim, sei lá, no caso aqui em questão, o filme, e vou dar 24 milhões, eu não vou dar 24 mil reais. 24 milhões para uma produção, eu acho que o mínimo é saber quem é que está recebendo isso, né? Quem é que vai, né? Porque isso é uma obra, né? É uma obra de ponta, de primeira linha, né? Uma obra para concorrer a prêmios, né, ô Beni? Pelo volume do investimento, você espera, né, é que nem, por exemplo, o comercial da Coca-Cola todo fim de ano, todo Natal. É um custo exorbitante aquela produção, mas é um filme de um minuto que é um espetáculo, né? Um negócio feito com quem tem know-how ou expertise, né? Como queira.
Agora, Emanuel, você usou de certos palavreados na sua colocação que me obriga a perguntar o seguinte. O senhor estava se referindo, oh meu Deus, deu branco aqui.
Eu me referi à produtora do Dark Horse.
O filme do,
do ex-presidente Bolsonaro.
Exato, não, ele foi em
cima que pediu 126 milhões de Daniel Vorcaro para financiar o filme, recebeu mais dinheiro, a produtora recebeu mais dinheiro da Prefeitura de São Paulo, de emenda de parlamentar.
E a Polícia Civil de São Paulo tem uma suspeita, está investigando que
tá rolando lavagem de dinheiro.
Lavagem de dinheiro, que o PCC está no meio aí de uma parte desse dinheiro liberado pelo Vorcaro.
Eu não duvido, não, mas não é bem isso que me fez lembrar e fazer uma pergunta ao Emanuel, mas daqui a pouco eu lembro. Mas então, a bagaça é essa mesmo.
É.
Agora, gente, vem cá. Neste país chamado Brasil, não tem uma figura que se retrata brasileira que possa realmente fazer algo por este país sem sair da linha?
Seu Beni, nós temos um problema na representatividade do país, que começa pelos partidos políticos. Porque os partidos políticos, que eram para ser a representação onde as pessoas pudessem se agremiar a fim de poder... Nossos partidos políticos no Brasil, eles têm dono. O PL é do Valdemar da Costa Neto, do Mensalão lá, do, entendeu? Igual o outro era do Roberto Jefferson. O PTB é do Roberto Jefferson, também do Mensalão.
União dono, Brasil do Ciro Nogueira.
O outro é do Ciro Nogueira. Entendeu? O PT do Lula. O senhor entende? E aí, se a gente pega a nível estadual, é a mesma coisa. Os partidos têm um dono. E só acontece o que os donos querem. E aí o senhor vai olhar quem são os donos dos partidos hoje. Aí eu vou falar quem é o doutor Irã lá no, na TV. Puxa a capivara dos donos dos partidos pra você ver a ficha, a extensão dela. E aí, então, a gente tem um problema muito sério. Acaba que isso hoje é o primeiro obstáculo ao livre exercício de uma democracia real, porque as pessoas só podem votar em quem os partidos permitem que sejam candidatos. Às vezes até tem nomes que poderiam ser bons candidatos, despontados. Porque
no Congresso votam aqueles que o partido determina.
Obviamente, aí as bancadas se fecham em torno dos próprios interesses, entendeu? E a gente vai vivendo esse mundo de faz de conta que a gente vive.
Mas é impressionante o entusiasmo do Eric Araújo.
Ele está pesquisando
esse
ali.
Esse rapaz, quando ele entra no assunto...
Para combater.
Exatamente.
Não que eu não preciso pesquisar para combater, não.
Precisa sim.
Para mim, a maior hipocrisia do ser humano é falar aquilo em relação a outro daquilo que a pessoa própria faz. Se tem alguém aqui... dentre todos aqui que nunca passou pano pra ninguém, sou eu.
Calma.
Eu posso dizer.
Que audácia.
Eu posso dizer que eu nunca passei pano pra ninguém. Sabe qual que é o problema
vamos
do Brasil?
Vamos puxar o VAR, vamos puxar o
Sabe
VAR.
Qual que é o problema do Brasil, Beni? Que nós somos governados por pessoas que não têm moral, caráter e ficha limpa. Até pouco tempo atrás, o nosso presidente estava preso. Até pouco tempo atrás, nosso presidente, o atual presidente, estava preso. E futuramente, talvez, nós vamos ser governados por outro cara de capivara ruim. Ou permanecer com o mesmo de capivara ruim. Esse é o problema do Brasil. Não vai mudar, a política não vai mudar. Isso que o Emanuel Nery falou é uma verdade. Os donos de partida que determinam quem serão eleitos nesse país. É ilusão algum brasileiro pensar que o Congresso Nacional vai mudar em 2027. Não vai. Não vai. Porque sabe como é que funciona o crime organizado nesse país? Crime organizado que está dentro da política também.
Com certeza.
Funciona assim. Existe uma lei que combate isso. Como é que nós vamos fazer para burlar essa lei? É assim que funciona a política no Brasil. É assim que funciona nas licitações. Que favorece o cara que está no executivo, que favorece o cara que manda a emenda, que favorece a empresa que vai superfaturar a obra. É assim que funciona as emendas PIX que não tem transparência nesse país. É assim que funciona as viagens do governador que estão sob sigilo. É assim que funciona o sigilo das BETs, que foi imposto pelo governo federal, que se dizia contra as BETs, mas aprovou a lei, para não mostrar quem são os políticos que pagaram 35 milhões por ortoga do governo para ser sócio de BET.
Que é um absurdo.
O senhor está inspirado.
Que é um absurdo.
Não, se é para passar o pano na cara de pau dos políticos, eu tô afiadíssimo.
Agora você lembrou que eu queria perguntar pro...
E com isso eu concordo.
Eu queria lembrar.
Com isso eu concordo. E assina embaixo.
Por Emanuel. Quando o Emanuel falava em passar o pano, eu ia perguntar: o senhor já foi flanelinha?
Flanelinha eu não fui, não, seu Beni, mas eu fui empacotador de caixa de supermercado. Foi meu primeiro trabalho remunerado. Trabalhei no supermercado Trento como empacotador e aí a gente ensacolava as mercadorias e levava até o carro do. E a gente levava a mercadoria até o carro do cliente. Entregava no carro do cliente a mercadoria.
E eu já falei aqui sobre esse Valdemar de Costa Neto.
O Valdemar chegou na política às custas do pai. E a própria mãe dele uma vez disse que nem estudar ele queria. Valdemar esteve presente no governo do Fernando Henrique. Tentou alguma coisa que o Fernando Henrique não conseguiu. Quando o Fernando Henrique saiu, ele foi para onde? Correr atrás do Lula. Ele circula nesse meio só com um intuito. Só um intuito. Garantir cargos e benesses para si próprio. Assim como dona Gleisi Hoffmann, que hoje preside o PT, que até pouco tempo atrás também roubava aposentados.
Vem cá, essa aí também é uma história, hein? Está 300 anos na política e não acontece nada.
É o que eu falo. Benio,
se fosse para ser honesto com as coisas, primeira coisa, tinha que acabar com esse negócio de reeleição eterna para parlamentar.
Ah, concordo com
Falei
você.
Falei isso aqui ontem. 8 anos, cara.
Concordo com
no
você.
No máximo uma reeleição. E acabou-se, e balbal. A outra coisa que tinha que acabar é transformar política em negócio familiar. Ah, sai o pai, entra o filho, como se a habilidade política fosse um dom de família.
E outra coisa, não adianta dizer que porque fulano de tal é bem sucedido, vem de família rica, tem muito dinheiro,
que não vai
fazer os esquemas, não. Esses são os que mais fazem. Porque para eles o poder
vem na frente.
Transforma os negócios da família.
E neste caso, por exemplo, quando você fala família, é grande, né?
É complicado, meu amigo. Se a gente olhar, tu sabe de quem o Flávio Dino é neto?
É.
Um assessor de governo na época do governo militar.
Meu Deus.
A maioria que tá ali no Congresso Nacional vem de família que tá ó, na política, ó. Há anos, há décadas. E eu falei isso aqui ontem. Nós vamos passar por mais um pleito eleitoral, onde nós vamos ouvir novamente políticos dizendo: não, se eu eleito for, eu vou trabalhar pela saúde, eu vou trabalhar pela educação. Eu vou trabalhar pela segurança. Daqui 4 anos, teremos o mesmo discurso. E isso acontece há mais de 30.
Só que aí é que é onde entra. Primeiro, aí vem. Agora, o problema, seu Beni, é que para acabar com a reeleição, você sabe quem tem que votar? Quem é que tem que aprovar a lei para poder acabar com a reeleição, seu Segundo? O Congresso Nacional.
Eles mesmos.
E eles vão votar para tirar a mamata. Pra perder a mamata. Rapaz, ó, tem uns vídeos do Chico Anísio, do humorista lá, daquele personagem.
Não,
que
o Justo construiu. Veríssimo.
O Justo Veríssimo. É, aí
a
tem
a
uma,
maior sátira que tem.
Tem um episódio que é o do assalto. Que o ladrão chega pra roubar ele, né? Chega e fala, é um assalto! Ele fala, que é um assalto o quê? Seu monte de titica, quem rouba aqui sou eu, que roubo de milhão pra lá e tô aqui solto. Aí quando ele vai falar sobre as coisas, que o cara fala, pô, tô pobre, só sabe reclamar. Eu gosto de conversar com quem entende dos meus assuntos, mamatas, negociatas, roubalheira descarada. É, sabe? Então, assim, infelizmente, você vê, a gente tá falando de um programa que é humorístico lá da década de 90 e que a gente continua aqui no ar, hoje, 2026.
Atualizando.
Discutindo os mesmos assuntos. Por quê que a gente discute os mesmos assuntos? Porque o nosso povo, aí eu vou usar como hipérbole, né? Em geral.
Não fala mais hipérbole agora, que o Berino. Agora você pode falar que é uma miríade.
Se arrumaram mais um hipérbole aqui.
Não. Não é hipérbole. Vamos usar o miríade, pode? Miríade.
Miríades, estrelinhas? Não.
mas o nosso povo, seu Benito, o nosso povo ainda continua fazendo isso que o Eric falou. O cara vem aqui, promete, é eleito. Na próxima, ele não faz nada. Na próxima eleição, quando chega nos 6 meses anteriores ali à eleição, ele começa a aparecer, porque ele passa 3 anos e meio sem dar as caras. Aí nos últimos 6 meses antes da eleição, aí ele começa a aparecer, aí ele tá em todos os eventos, aí ele é o cara bonzinho, aí eu sou o cara que coloco a fanfarra das emendas, que coloco emenda.
Aí ele já está no período de gestação.
Entendeu? E aí o povo vai lá e vota nele de novo. E aí o cara volta lá pro Congresso e fica lá defendendo coisa nenhuma ou interesses esquisitos, porque se você for pegar a produção legislativa da maioria desses parlamentares é nula. Porque, seu Beni, o parlamento ele tem uma função, que é a função originária dele, ou seja, a função primordial dele, que é legislar. Ele tem uma função secundária, que é a de fiscalizar. E, infelizmente, no nosso país, existe uma função totalmente alienígena, que é a de colocar dinheiro, de indicar emenda, indicar dinheiro. Você for pegar a maioria dos parlamentares do Congresso e for conversar com eles sobre o que, que você fez no seu mandato, eles vão dizer: eu mandei uma emenda não sei pra onde, eu fiz uma emenda no não sei o quê, eu fiz uma emenda da emenda da emenda da emenda da emenda da emenda da emenda. Mas qual foi a produção legislativa, que é a primeira função dele? Nenhuma. Qual foi a função fiscalizatória dele? Quantas visitas você fez a um determinado órgão, determinada condição, pediu informação a respeito de uma política pública que está acontecendo, que é a função fiscalizatória? Você vai ver que não tem nada. São um zero à esquerda.
Mas se ele fizer isso na próxima eleição, o sujeito não financia ele.
Aí o senhor já está entrando numa outra coisa, que não é a corrupção eleitoral, a corrupção pelos dois lados. Porque
mas estou errado?
Mas aí nós estamos falando do errado, do que é errado. Isso aí é o errado.
Peraí, eu não vou fiscalizar a figura ali, porque nesta eleição ele bancou, ajudou a bancar.
Seu Beni?
A minha eleição. Agora eu não vou lá criar dor de cabeça para ele, porque a próxima está aí e eu vou precisar dele.
Como eu falei do país das ilusões. Quem é que no mundo acredita que essas grandes campanhas são bancadas só com o dinheiro que está registrado no valor das campanhas lá na prestação de conta eleitoral? O que é prestado quanto não é nem 10% do que gastam numa campanha.
Ô Beni,
entendeu? É por conta desses esquemas que acabam sendo favorecidos pelo que o Eric e o Cícero falaram.
Ô Beni, eu tenho duas coisas para dizer, entendeu? Embora eu tenha ficado admirado, né, com a humildade do Eric ao falar na primeira pessoa sobre a isenção dele nos comentários, na independência, eu fico muito feliz em saber que ele é assim, mas quero dizer que ele responde pelo CPF dele e eu respondo pelo meu. E sobre essa questão da política, da gozação, não precisa o Chico Anísio, não precisa a gente voltar no Chico Anísio, a gente pode agora, nos dias atuais, assiste a praça do SBT,
é nossa,
olha o Saulo Laranjeira, que faz o João Plenário, e é o deputado João Plenário, Beni. É o deputado João Plenário. Para que mais escracho, mais deboche? Na realidade, nem é deboche, nem é escracho, porque ele faz, ele interpreta exatamente o que é a realidade do país. A realidade do que está no nosso Congresso hoje. Não tem projeto aprovado se não tem acordo. E o acordo não é esse acordo
de cavalheiros.
Transparente. Não, o acordo transparente que a gente espera que seja feito, né? Que nós conhecemos de berço. São esses acordos que depois passa lá e a gente conversa. Isso.
Que pena, né, rapaz?
É o Brasil.
Mas vamos aqui. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas, todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue para 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com, cuidando melhor de você. A promoção Golaço de Placa na Pemasa continua até dia 10 de julho. Confira. O pneu Kelly Ed Touring 2, 175-70 aro 14 para HB20 e Gol, 21 vezes de R$19,90 no cartão. O pneu Kelly Ed Touring Sport, 185-65 aro 15 para Onix e Peugeot. 208-21. É, Peugeot 208, 21 vezes de 23 de 60 no cartão. O pneu Kelly Ed Sport 2, 185-60 aro 15, para Yaris e K, 21 vezes de R$23 no cartão. Golaço de economia é na Pemasa. No Pix fica ainda mais barato. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.
Papo de redação.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria LA. Dura até 3 vezes mais. Que move o mundo e faz mais. É líder nas montadoras. Você em primeiro lugar.
LA. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Toda queimada tem um preço. Faz mal à saúde e destrói vidas. Em Porto Velho, a prefeitura enfrenta esse problema com lei, fiscalização, monitoramento, brigada municipal, educação ambiental e ajuda às comunidades. O resultado já aparece, com os focos de queimadas caindo 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 98423-4092. O preço das queimadas é a vida. Prefeitura de Porto Velho.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas. O hospital está sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Se inscreva no canal da Parecis FM no YouTube, @Parecis FM. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe.
Honda Invel. Começou o festival de ofertas exclusivo do Honda City Hatchback, aqui na Honda Invel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0 km com condições imperdíveis. Bônus de até R$18.000 na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda Invel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Minuto. Minuto CFM. A voz da boa medicina.
Projetos de lei no Congresso Nacional podem tirar médicos da sala de parto e deixar as mulheres sem assistência. Os projetos de lei 2373 e 1763 transformam atos médicos essenciais em potenciais crimes com penas de até 15 anos de prisão. O CFM alerta que essa criminalização punirá quem mais precisa, especialmente as mulheres que dependem exclusivamente do SUS. Quem cuida não pode trabalhar com medo. O CFM defende uma medicina livre de pressões punitivas para garantir o melhor cuidado à mãe e ao bebê.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde. Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Bem, amigos, acabou. O sonho do Exit, que é a promoção golaço de placa da Pemasa, vai até dia 10 de julho, confira aí.
Pneu Kelly Ed Touring 2, 175-70R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175-65R14 para Classic Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
de volta. Papo de redação Parecis FM.
Nosso amigo Cleudo, conhece ele?
Ah, sim, o Cleudo, é. Grande figura.
Diz ele, boa tarde, Cícero. Ontem o senhor advogado, pela enésima vez, fez críticas aos gastos do atual governo em viagens ao exterior, e na qual ele diz ser de 7 bilhões. Ótimo, eu também acho um valor exorbitante. Mas por que o nobre advogado também não traz os números que essas viagens trouxeram de retorno ao país? Pergunta o Cleudo. Pois bem, se Lula já gastou 7 bi em viagens luxuosas, como o senhor Eric diz, por que ele não diz que só em 2025, nessas viagens, o presidente trouxe 84 bilhões só entre janeiro e novembro de 24? Em 25 viagens, na verdade, janeiro e 24 para o Brasil, isso sem contar os outros dois anos anteriores. Cite isso também, senhor advogado. Não dê notícia tendenciosa como sempre você faz. Fica feio isso, diz o nosso ouvinte, o Cleudo.
Fazer da mesma maneira como o Cleudo está fazendo. Cleudo, para onde foi esse dinheiro?
Não, deixa eu responder.
É a pergunta.
E aí, como é que fica?
Deixa eu responder.
Agora o Eric responde para ele. Pronto, o Cleudo vai ficar sabendo, vai tirar a dúvida.
Deixa eu responder. Primeiro que o número que eu trouxe é o que está no portal de transparência. Né? Mais de 7 bilhões de gastos com viagens, e eu fiz uma analogia ontem em relação a uma vacina que foi negada pelo SUS para trazer pelo menos uma qualidade de vida melhor para quem já está, que nem minha mãe dizia, no início da descida da ladeira, alguns até já no final da descida, e que o governo negou essa vacina para os idosos. Foi nesse contexto que eu falei. Enquanto 7 bilhões são gastos em viagens, 5 bilhões ao longo de 5 anos, o governo negou para a população, e esses que no governo anterior dizia que o governo era negacionista por conta de vacina, que não sei o quê, e o Brasil foi o segundo país no mundo a vacinar na época da pandemia,
tardiamente.
Não falam nada, não falam absolutamente nada. E fica a pergunta que o Beni deixou aqui. Para onde foi esse dinheiro? Onde que está esse dinheiro? Porque a economia do Brasil não está bem.
Vamos começar por partes.
Posso terminar de falar?
Vamos começar por partes.
Não, mas eu posso concluir?
Pode terminar a sua desinformação aí, que depois eu começo.
Desinformação? Desinformação? Por que desinformação?
Porque você utiliza os dados dos valores de gastos com diárias e passagens do governo federal como se fosse viagem do Lula. Você fala assim, o Lula gastou 7 bilhões.
Viagem do governo.
Que isso é mentira.
Não é mentira, não, isso senhor. Está no portal de transparência. Tá,
é porque,
7 bilhões gastos com viagem. Isso é mentira?
A função, não. Pois é, eu vou dar um exemplo de como essa mentira
não,
ela cria uma coisa falsa no inconsciente coletivo.
Não, senhor. Tá. Aí tá vendo quem que passa pano aqui, né,
Beni? Não é passar
pano. Quem que passa pano? Não falou nada sobre a negação da vacina.
Eu não cheguei na vacina ainda, não.
Mas
eu não estava aqui ontem e eu vou falar sobre isso.
Quer passar pano pra...
Eu não estava aqui e vou falar sobre isso.
Não, se eu não puder falar, porque eu respeito a fala de todo mundo aqui.
Fala, ué.
Mas ninguém
me perguntou, eu respondo. Tu me perguntar, eu respondo.
Não, o senhor interferiu na minha fala.
Depois tu perguntou.
Por favor.
O senhor vai me censurar?
Não.
Ah, então tá.
Só vou pedir para você aceitar a colocação dele e depois, na sequência, você emitir sua opinião.
Tá bom, então, tá bom.
Por favor.
Pois é, 7 bilhões até hoje gastos com viagens. Não interessa se foi a equipe do Lula. Faz só um cálculo do que a Janja. O que, é que a Janja é pro governo? E tá aí gastando dinheiro público, dinheiro nosso, viajando. Torrando com diárias caras. É o governo que gastou 7 bilhões de reais em viagens. E pro Cleudo é o seguinte, Cleudo, eu pelo menos não tenho um codinome, eu não mando mensagem uma hora como Cleudo, outra hora como Edgar. Já começa a nossa diferença daí. Então quando você quiser questionar o que eu falo, agora volto a dizer, eu não estou aqui usando esse microfone para mentir, não. Só é pesquisar, se não foi 7 bilhões que foi gasto pelo governo em viagem.
Tá, então posso falar agora? Tá autorizado, seu Benito?
Pode.
Ah, tá. Então, vamos começar. O número 7 bilhões de reais de gastos do governo ao longo do mandato com diárias, passagens, passagens e diárias, né, que é o que ele coloca como gasto com viagem, não é gasto do Lula. Não é gasto do Lula. São todos os gastos do governo com deslocamentos de servidores de todos os escalões em missões oficiais, em atividades. Eu vou dar um exemplo, Eric. Vou dar um exemplo para você, bem simplesinho. Eu sou servidor do governo federal. Eu fiscalizo uma obra lá em Vilhena, uma obra em Paraná. Esse ano, o ano passado, nesses últimos anos, eu tenho tido muito trabalho de fiscalização. No Amazonas, eu fiscalizo parte da BR-319, fiscalizo dragagem de rio, fiscalizo obra em Vilhena, em Paraná, obras que não existiam. Tá? Para eu fiscalizar essas obras, Cícero Moura, eu tenho que fazer viagens. Eu tenho que sair daqui de Porto Velho, pegar um carro, sair daqui na quarta-feira, passo a quarta, quinta, sexta, em deslocamento, para poder ir lá fiscalizar a obra, garantir que o dinheiro público seja aplicado de maneira correta e a obra atenda às necessidades do povo.
Aí você paga combustível, hospedagem e alimentação. Tem
combustível, hospedagem e alimentação, que é diária. Que é pago, entendeu? Esse custo meu, o do motorista que vai dirigindo o veículo, o do colaborador que às vezes, não é sempre, mas às vezes eu preciso que me acompanhe para fazer algum tipo de registro excepcional. Entendeu? As equipes que a gente demanda de fiscalização para fazer uma pesagem num ponto ermo e vão lá e permanecem, todas essas pessoas estão recebendo diárias. Essas diárias contam dentro desse número que o Eric diz como se fosse gastos do governo.
Não é do governo, não?
Cara, aí, então assim, se os servidores públicos não tiverem a possibilidade de executar, aí depois reclama. Sabe, é o tipo de paradoxo que se cria para tentar criar uma informação que não é uma realidade. Eu concordo contigo, Eric, em um ponto das tuas observações, eu concordo, que a primeira-dama não poderia ou deveria ficar fazendo essas viagens esbanjatórias. E para mim, na minha opinião, Tribunal de Contas da União deveria acionar e apurar isso com responsabilidade e buscar os ressarcimentos do que for devido.
Agora, o Emanuel, eu acho, eu imagino que no portal da transparência do governo tenha os gastos da presidência da República. Acho que deve ser assim. Exatamente. Tem os gastos, né, do Ministério da Saúde,
cada ministério
do Planejamento, Ministério da Economia, Ministério da Justiça. Eu imagino
Teve as tragédias humanitárias, tipo, teve no Rio Grande do Sul, teve na Bahia. A defesa civil é deslocada para fazer. Não desvia o assunto. Eu não estou desviando, só para completar.
Que ele termine o que ele estava falando.
Só um minuto, Cícero. Esses servidores da Defesa Civil, que estão vinculados, por exemplo, à Casa Civil, à Presidência da República, esses gastos deles com viagem, com diária para ir fazer esses acompanhamentos, constam lá dentro da diária da Presidência da República. Ele fala, o Lula gastou esse dinheiro todo. Para, gente. Vamos ser coerentes, pelo menos, com isso.
Primeiro, eu não falei Lula. O governo gastou 7 bilhões em viagens.
10
governo.
Bilhões.
Governo. Aí depois sou eu que minto aqui.
E aí, voltando a ponto Abney, eu tenho certeza que como o portal, o próprio nome do portal já diz, portal da transparência, ali tem que estar. Olha, ações do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde, por exemplo. É. Então tem, ó, deslocamento para X estados brasileiros, tantas equipes. Eu imagino que tudo isso é pontuado, né? E é ipsis literis, é tudo certinho ali, né? O que foi gasto, e aí você chega somando todos os ministérios, aí você chega a um número do gasto governamental. Aí é o ente todo, né? E é isso que eu me refiro. Aí todo ente público, todo ente governo, né? Não dá pra falar todo mundo, que o Peixoto dizia que todo mundo é muita gente, né?
Muita gente.
Na realidade, todo o gasto do governo, né, dos ministérios, aí sim, aí você tira um balanço de tudo, mas é importante contextualizar o que cada ministério gasta, né? Porque tem pastas, o Emanuel e colegas que o gasto, por exemplo, o gasto da saúde, ele nem se compara ao gasto, eu imagino, com da cultura. Por exemplo, o recurso, a rúbrica, como se fala, né, é muito menor, é bem menor, né? Tem essas discrepâncias por conta do que cada ministério desempenha e a função e a importância que tem, né?
É isso aí. E com relação ao negócio da vacina que você falou, que eu não comentei, eu não estava aqui ontem quando foi falado da, da questão da vacina, eu vou concordar que eu entendo que toda vacina, todo tratamento de saúde que possa trazer melhor condição de vida para a nossa população, ele tem que ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo porque quando o sistema, se o sistema não disponibilizar, a pessoa buscar isso judicialmente, a justiça vai mandar que o Estado, a União, pague por aquele tratamento. E separar uma coisa da outra, tá, Eric? Que a vacinação da Covid, aí assim, não precisa eu, todo mundo vivenciou a pandemia, todos nós que estamos vivos aqui vivenciamos a pandemia, sabemos o que nós vivenciamos, não precisa ninguém dizer pra gente que a vacina foi comprada tardiamente e
segundo país a vacinar no mundo.
E houve vários esquemas ali na questão do atraso da compra da vacina, ficaram bem conhecidos, a questão da Covaxin, né, o dinheiro aquela coisa toda, né? Então a gente não precisa falar, as pessoas sabem disso muito bem, entendeu?
E falando sobre saúde, o Ministério da Saúde, né, aceitou a Coronavac com validade menor para evitar o desabastecimento, né? O Ministério da Saúde se pronunciou após os questionamentos aí do TCU relativos a indícios, né, de falhas administrativas, atraso na aquisição de vacinas e outros, né? Então, o Ministério aceitou receber esses lotes da vacina fora do prazo de validade previsto no contrato firmado com a Fundação Butantan, né, para evitar o desabastecimento da vacina infantil contra a Covid-19. A decisão envolveu a compra de 10 milhões de doses por 330,9 milhões em 23, né, por meio de dispensa de licitação. E essa é uma prerrogativa, né, uma condição que permite, né, haver a dispensa da licitação. Ah. É como o caso, você é engenheiro, você é de obra, caiu uma ponte, a população não pode ficar sem ir e vir. E aí o DENIT tem essa prerrogativa de
contratar emergencialmente,
né, para resolver o problema de imediato. Ah. Eu quero mandar um abraço aqui, Beni, pro João, o Zeg, tá nos assistindo aí, também comentando, mandando aqui as suas análises técnicas, jurídicas, né, embora ele não seja, ainda não tenha se formado em direito, né, mas ele é um estudioso e sempre pertinente aí nos comentários que costuma fazer. Um abraço, Joãozinho. Obrigado pela audiência.
Vamos para um recadinho aqui. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar. No supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra de verdade e economiza aproveitando as ofertas da semana. Arroz Bernardo tipo 1, pacote de 5 quilos, R$19,68. Carne bovina Frigon, fraldão a vácuo, linha tradicional, R$29,98 o quilo. O melão inteiro, R$5,98 o quilo. Carne bovina Frigon, moída, congelada em tubete, 500 gramas, R$9,89. Uva Vitória embalada P&G, pacote de 500 gramas, R$6,98. Só até quinta-feira em todas as lojas e no site www.irmãosgonçalves.com.br. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Papo de redação.
Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda Invel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda Invel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Toda queimada tem um preço. Faz mal à saúde e destrói vidas. Em Porto Velho, a prefeitura enfrenta esse problema com lei, fiscalização, monitoramento, brigada municipal, educação ambiental e ajuda às comunidades. O resultado já aparece, com os focos de queimadas caindo 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 98423-4092. O preço das queimadas é a vida. Prefeitura de Porto Velho.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é LA. Dura até 3 vezes mais. Que move o mundo e faz mais. É líder nas montadoras. Você em primeiro lugar.
LA, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. LA, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga, arroba Rádio Parecis FM.
Doutora Núria Rachet, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital tá sempre se atualizando, trazendo de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Bem, amigos, acabou. O sonho do Exit, que é a promoção golaço de placa da Pemasa, vai até dia 10 de julho. Confira aí.
Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/65R14 para Classic Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vida.
A número 1 em todo lugar.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae. Tem tudo para dar certo.
Honda e Vel. Começou o festival de ofertas exclusivo no Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até 18 mil reais na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.